Fala galera do meu PS4, retornamos às nossas atividades, retornando com o pé direito em 2018, nosso podcast The Cast of Us. Estamos aqui com o nosso primeiro programa deste ano, né? Semana passada, que não teve o nosso último programa da última semana de dezembro, porque somos humanos, né, querido? Somos humanos, a gente tem família, a gente tem comemoração também, então decidimos dar uma semana de folga pra vocês, as nossas vozes, também pra gente aproveitar este momento tão gostoso que é o Natal, que é a virada de ano novo, mas já com os projetos para 2018, em que o meu PS4 tá mais firme do que nunca, a gente tá trabalhando firme aí, e também pra gente propiciar este momento do podcast aqui, que a gente gosta muito de estar reunido entre amigos, de estar conversando sobre a indústria de videogames, e claro, aquele bate-papo, aquela ideia super da hora. Hoje estamos aqui com nossos queridos amigos já conhecidos e uma convidada ilustríssima, uma convidada assim que a gente tem a maior admiração por ela. Vou começar apresentando por ela, né, gente, porque ela é a moça dos tutoriais do meu PS4, é quem salva a vida de vocês quando o seu PS4 começa a explodir e você não sabe qual fonte comprar. É ela quem responde a maioria dos comentários. Então, deem boas-vindas e Tati, se apresente para o pessoal.
Adorei, o ilustríssimo, hein?
Ai, ai, seja muito bem-vinda aqui, Tati. A gente fica muito feliz por você estar participando com a gente hoje.
Isso, eu fico muito honrado em participar desse projeto bem legal de vocês. E espero aí que vocês aguentem a minha voz de taquara rachada pra gente nessa conversa legal aí.
Que exagero. E estamos também com Charles e Hugo. Charles, Hugo, por favor, deem as suas boas vindas, saudações e sei lá mais o que vocês quiserem.
Salve galera do meu PS4, é muito bom estar de volta com vocês, especialmente depois dessas festas de fim de ano, nos quais foram bastante aproveitadas, diga-se de passagem. Eu particularmente senti muita falta de gravar o podcast na semana passada, mas eu estava muito ocupado comendo.
Todos nós estávamos.
Quando que eu vou poder comer tanto de novo, engordei tipo uns 10 quilos, mas a gente vai conseguir essa nossa... A primeira resolução de resoluções de fim de ano é perder os 10 quilos que eu ganhei no mês de dezembro.
Tamo junto. Tamo junto. E aí, Jair?
Oi, aí. É um grande prazer, né, estar de volta aqui ao podcast do meu PS4, o primeiro de 2018, o primeiro de muitos, com certeza, né? Também é um prazer estar aqui novamente com o Hugo, com você, Rafa, e nossa ilustríssima presença feminina, a Tati, né?
É.
Que nós todos admiramos aí, a rainha dos tutoriais.
Isso. Eu gosto de falar que ele é a deusa dos tutoriais, porque eu nunca vi alguém pra salvar a galera igual a salva.
Não é?
Ai, meu Deus.
Que ideia de nós.
Exatamente.
É, isso aí galera, hoje a gente vai ter um papo muito descontraído, né? Como é o primeiro podcast do ano de 2018, então a gente decidiu fazer uma retrospectiva de 2017. A gente aqui vai conversar sobre os jogos que a gente jogou durante este ano que acabou. Não vamos citar todos, acho que a gente não vai conseguir citar todos, mas a gente vai fazer uma pré-eleição dos melhores aqui. A gente jogou muita coisa da hora mesmo, e coisas também que não foram tão da hora que a gente vai comentar. Semana retrasada, né, há 15 dias atrás, nós postamos o nosso podcast The Cast of Us 4, em que a gente, como eu posso dizer, um podcast nostálgico, em que a gente passou por vários períodos da indústria dos videogames, em que a gente discutiu, né, sobre mudança de perspectiva de câmera, mudança de personagem, de como trabalhar acerca da narrativa, do enredo. E foi um podcast muito da hora, porque você vê que a galera interagiu nos comentários e principalmente elas também se sentiram participantes dessa conversa, porque tem muita gente assim que já tem um tempinho nesse ramo, né, nesse hobby, e a gente vê que os olhos de todo mundo brilham quando começa a voltar desde lá do início, em que a indústria teve seus primeiros passos até se tornar o que é hoje, né? Então, por isso a gente separou, o Charles fez um favor pra mim, de separar dois comentários principais acerca do podcast anterior. Como vocês sabem, como a gente já faz, nós vamos sempre estar lendo os comentários da postagem anterior, para justamente a gente interagir, para vocês expressarem suas opiniões. Caso vocês tenham sugestões de pautas, de ideias, também fiquem à vontade, porque a gente é uma família e a gente está aqui justamente para tornar tudo isso aqui muito informal, mas agregador de valor também. Então, no podcast número 4, o Marcelo fez um comentário muito da hora, que eu me senti uma criança naquele comentário. Ele disse assim: Mega Drive, putz, eu não tive, ganhei o Super Nintendo na época, mas sempre ficava com vontade de jogar Mega Drive. Tinha aquele jogo Flashback, show, mas eu gostava demais também do Nintendinho. Battletoads, Ninja Gaiden, Castlevania, The Simpsons, Space Mutant, Contra 3, entre tantos outros. Na época do Atari, eu me internava em jogar Frostbite, Mega Mania, Hero Adventure, River Raid. Cara, saudade só de lembrar. Não dos jogos em si, mas da época em geral. Ó, Charles e Hugo, esse aí é tempo de vocês, hein? Porque citou mais jogos que vocês citaram até.
Não, e não é só isso não. O cara citou Ninja Gaiden, Battletoads, Castlevania, só casca grossa. Esse é realmente... Ele gostava. Esse é das antigas raiz mesmo.
É, esse aí buscava as dificuldades, né?
É, ele olhava e falava assim, esse aqui é impossível, não, deixa eu tentar esse aqui pra ver se é impossível mesmo.
Ai, mas assim, interessante, nessa época, assim, do Nintendo, Nintendinho, eu não sei porque a gente era mais persistente do que é hoje, não
é
não?
É, exato. A gente tinha um negócio que a gente não tem hoje, chamado tempo.
Também, verdade.
É uma boa percepção. Eu ia comentar de que talvez os jogos estão se tornando muito fáceis pra hoje em dia. Eu ia jogar a culpa pros jogos, mas a culpa também é nossa, né? Fazer o quê? O Fernando Batera também fez o segundo comentário que a gente vai ressaltar aqui. Tá sempre comentando desde o primeiro podcast. Muito obrigado, Fernando. Ele primeiro já começou elogiando a musiquinha do Mario. É, ele também elogiou o podcast. Ele lembrou de vários jogos que a gente citou, que o Hugo e o Charles citaram, principalmente porque eu só fiquei ouvindo mesmo, porque eu sou muito novo. É, o Battletoads, o R-Type, Sonic, Mario, tantos outros. E ele até falou de que esse tema merece ser revisitado mais pra frente. Olha que da hora. Talvez, né, a gente faça um podcast nostálgico, parte 2, parte 3, sei lá. Vai, a gente vai começar a convidar um monte de gente idosa aqui pra participar. Daqui a pouco vai ter. Uma reunião.
Chama o Daniel na próxima.
Pode começar pelo Daniel.
Olha, exatamente, chamar o menino Daniel aí, porque o menino também é das antigas, é das antigas. É, ele também falou que citou outros jogos como Outrun, que é Arcade, Master, Mega, Black Belt, do Master System, Outer Beast, que tinha o lance dos power-ups citados pelo Hugo, Road Rash, que é um jogo de corrida e de muita porrada, e isso aí, acho que é isso aí, isso é mais que ele citou. E ele também citou um jogo de PC das antigas, que é Street Rod, acho que é assim que se fala, que é o inaugurou o sistema de tuning em carros, e daí pra você ver, né, o quão importante foi isso, que o Need for Speed depois integrou tão bem. Valeu, Fernando, muito obrigado pela sua participação de sempre. É muito importante saber que você continua fiel às nossas vozes ainda.
Ele falou do Black Belt e do Outer Beast, e foi justamente os primeiros jogos que eu comprei do Master System, né? Que a primeira versão do Master System, ela vinha com 3 jogos da memória, né? O Run Gun, Safari Run, e vinha um do Labirinto, que era um tipo um easter egg lá que você conseguia liberar. Aí o Outer Beast e o Black Belt foram meus primeiros jogos do Master System, e joguei os dois até zerar, né?
Olha só que da hora!
Ah, o Outer Beast era muito bom. O Outer Beast eu gostava demais do High Warrior From Your Grave, aquela cantada de quando você começava o jogo, é clássica e inconfundível. Mas um jogo que eu gostei bastante, acabei de lembrar aqui agora, apesar de não fazer parte da temática de hoje, é o Wolfchild. Não sei se o Child jogou, mas era um jogo de plataforma que você controlava um garoto, que pegava os power-ups, transformava num lobo e atirava poderes pelas mãos. Você tinha diversos tipos de power-ups e eu gostava demais. Era um jogo que era curto, só 5 fases, mas ele comentou sobre Altered Beast e me lembrei.
E é isso aí, pessoal. Esse foi o podcast nostálgico, podcast número 4 da Cast of Us. E sabe, né, mais pra frente a gente convida outras pessoas também, né, pra participar junto com a gente desse assunto tão gostoso. Então, sem mais demora, sem mais delonga, nós vamos fazer a nossa retrospectiva dos redatores do meu PS4. Todos nós trabalhamos no site, todos nós estamos envolvidos com determinados jogos. Aqui é a casa de ferreiro e o espeto não é de pau. A casa de ferreiro e o espeto é de ferro. Então, a gente jogou muitos jogos, a gente precisava testar. Muitos daqui vocês com certeza encontram no site as análises que fizemos. Nós vamos aqui, não vai ter como citar tudo que a gente já jogou, mas a gente vai fazer um ping-pong, um bate-bola. A gente já pré-determinou quem vai começar falando e quem vai terminar. E a pessoa vai simplesmente escolher um dos jogos da lista que ela deseja falar, vai falar. E quem quiser vai fazer um comentário adicionando algum ponto positivo ou negativo sobre o jogo. E é isso aí, gente. É um podcast pra relaxar, pra a gente não vai ficar pensando, a gente não vai polemizar. Talvez um pouco de polêmica, que é sempre bom, né? Mas é isso aí, a gente vai se divertir mais. Beleza? Então vamos lá, Charles, pode começar com sua lista de jogos de 2017.
Pronto, então assim, eu vou começar pelo FIFA 18, tá?
Vixe.
Assim, Foi um jogo que, assim, que eu não fiz a análise do meu PS4, né? Mas quem conhece e quem acompanha meu trabalho sabe que eu sempre fui muito dedicado ao Pro Evolution Soccer. E já era um desejo antigo de conseguir jogar o FIFA, conhecer a mecânica do FIFA e ter um embasamento maior, até a nível de comparação, né? De poder, assim, enxergar o PES e ver, assim, poxa, tem coisas no FIFA que são legais, poderiam estar no PES ou vice-versa. Então, em 2017 foi o ano que finalmente eu consegui atingir esse nível de discernimento, eu consegui jogar os dois jogos mais ou menos no mesmo, revezar entre os dois jogos e poder conhecê-los melhor, né? Apesar de todo ano eu consegui jogar um pouco do FIFA, mas nunca tinha alcançado esse objetivo. Cheguei até a participar de torneios competitivos, não que eu tivesse chance de ganhar, né? Mas para fabricar um pouquinho, então foi muito gratificante. Então, assim, a gente, como a gente vê hoje muito no tribunal das redes sociais, né? Existem aquelas pessoas que brigam dizendo que o PES é melhor, que o FIFA é melhor, mas a grande realidade é, não existe jogo perfeito, todo jogo tem suas qualidades e seus defeitos, todo jogo, se você começa a se aprofundar nele, você vai chegar coisas que não estão legais, coisas que poderiam melhorar, coisas que chegam na versão seguinte e não ficam tão legais. Então, eu acho que, como eu já disse algumas vezes, as pessoas têm que focar mais em se divertir e perder menos tempo fazendo comparações e defendendo que o seu é o melhor, né?
Exatamente, muito bom.
Eu não tenho muito o que falar com relação a FIFA.
Eu também sobre FIFA, não, eu passo essa.
FIFA é um jogo de esporte, eu já, como já comentei, detesto jogos de esporte, especialmente de futebol. Mas é o meu jogo, qualquer forma dos jogos que eu joguei esse ano, eu vou começar falando do que eu mais esperava, que pra mim foi o jogo. Vamos colocar assim, não foi o jogo do ano, mas eu ganhei meu ano com o lançamento desse jogo, foi Sonic Mania. Nossa! Quando eu ouvi o lançamento de Sonic Mania, sabe que, eu não sei se vocês já assistiram, se vocês todos já assistiram aquele filme Ratatouille, em que lá no finalzinho, o antagonista vai provar aquela comida feita pelo rato, e de repente ele retorna, a mente dele retorna aos tempos de infância.
Caramba, mano, que analogia, hein?
A hora que eu liguei o PS4, que eu comecei a jogar Sonic Mania, foi aquela sensação descrita. Eu não tenho outras palavras pra ele. Ele trouxe, de fato, a sensação que já tinha sido perdida ao longo dos anos, igual como é que nos podcasts passaram. Os Sonics, depois de Sonic Adventure, colocar dessa forma, a maioria deles foi um serviço aos fãs. Sonic Mania, pra mim, é um dos melhores Sonics lançados desde Sonic Knuckles pra Mega Drive. Eu jogo, como eu disse antes, joguei quase todos. É um jogo grandioso, com inúmeras fases, muita coisa pra fazer, muito conteúdo, as músicas clássicas e retrabalhadas que estão presentes. Pra quem é fã e pra quem tá entrando agora, pros gamers mais novos, é um prato cheio sem precedentes.
Eu tenho que jogar o Sonic, eu gosto muito de Sonic, mas eu ainda não consegui jogar Sonic Mania.
É, por que não?
Eu sou pobre.
Ai, Jesus, larga isso.
Simples.
Eu tive a oportunidade de jogar o Sonic Mania. Na verdade, eu até tenho a mesma edição que você, Hugo. Aquela edição bonitinha que tem o Sonic. Aí você aperta e ele faz Sega.
Que nele.
Gente,
mas assim, realmente, assim, é muito bom. É muito nostálgico mesmo. Assim, até um dia o meu irmão tava aqui no meu quarto, né? Aí ele, nossa, você tá jogando Sonic? Deixa eu ver se eu ainda lembro. Aí a gente foi brincar, relembrar histórias, assim, de infância. Então foi muito legal, assim. É um jogo muito bacana. Eu ainda tenho que terminar ele ainda. Tá na lista aqui junto com outros 20 jogos pra terminar. Mas tá aqui, ainda vou terminar ele ainda.
Somos dois.
Então, eu vou começar o meu também só com uma parte nostálgica, né? Eu vou selecionar... Eu deixei o Horizon, mas eu vou deixar pra alguém quiser comentar depois. Então, eu vou comentar o do Crash, o Ancient Trilogy, que lançou agora em junho, deixando 2017. E, meu, quando foi anunciado, cara, foi a mesma história. Comecei a jogar definitivamente videogame, sei lá, acho que com meus 6, 7 anos de idade. Então era na época do PS1 ainda, né? Então eu era louco pelo Crash. Eu e meu irmão, a gente jogava todo tipo de Crash que aparecia na nossa frente, né? A gente jogou os Crash de campanha, né? 1, 2 e 3. a gente jogou o Tag Team Racing, a gente jogou aquele que eu esqueci o nome, de que é um port também, em que acontece batalhas aéreas, né? Então cada personagem tinha um avião específico pra lutar contra as pessoas, que eram as fases mais difíceis possíveis, né? É, a gente jogou também os quests do PS2, os primeiros que foram lançados, Mutante alguma coisa, que eu não lembro direito. E cara, quando lançou Crash Bandicoot esse ano, a primeira coisa que eu fiz foi contar pra minha mãe, porque minha mãe é uma peça rara. Minha mãe, ela adora ver a gente jogar videogame, e na época que a gente era pequena, ela justamente via a gente jogar Crash, e ela tentava jogar também. Então quando eu falei assim, mãe, Crash vai sair pro PS4, ela falou assim, eu não quero saber o que você vai fazer, mas eu quero que esse jogo esteja em casa ainda, né? E meu, foi nostálgico demais, porque o jogo é bom. Tipo, o visual dele todo reformulado, nossa, meu, dá gosto de jogar aquele jogo. E não deixou de ser difícil, cara, não deixou de ser difícil, ficou muito bom ainda.
Na verdade, parece, de acordo com os comentários da internet, ele ficou um pouco mais difícil, né, porque a física dos pulos mudou um pouco.
É, sim, então... tem tudo isso aí. É porque eu não posso dizer que ele ficou mais difícil, porque eu não lembro exatamente, né, a dificuldade como era naquele tempo. Mas eu sei que, tipo, ele não era fácil naquela época e ele continua não sendo fácil agora. Então eu não posso afirmar, ah, ele tá bem mais difícil. Mas ele continua naquela mesma dificuldade que eu consigo lembrar.
Você me falou de que sua mãe gostava de ver você jogar e até já tentou. Você me lembrou de um vídeo que tem na internet de uma senhora que aparenta ter uns 50 anos dando especial da Puma.
Verdade.
Você fala o Rage Demon, aquele é difícil pra caralho. Tá fazendo.
Exato.
Você tá louco, mano?
Exatamente.
É doido. Então tá bom. Quem sou eu, né?
Nossa.
É desse jeito.
Quanto maldade.
Eu perco moral.
É nesse nível. Bom, já que o Rafa não falou do Horizon, né? Eu tava meio traumatizado pra falar. Falei que daqui é pro Destiny ou o The Evil Within, mas eu vou falar do Horizon, porque não tem como falar de 2017 e PlayStation sem falar de Horizon Zero Dawn.
É verdade.
É assim, realmente foi assim, um dos maiores jogos do PlayStation em 2017. Né? Tem outros jogos assim, que eu gostei bastante, né? Ainda a gente ainda vai passar pela roleta aí. Mas assim, Horizon, ele me surpreendeu muito, assim, eu em específico, porque eu não sou a maior fã de estilo de jogos, como é que eu vou dizer assim, que não saia atirando em tudo, né? Nossa, a menina, geralmente mulher, gosta muito de jogo, de história. Eu gosto também, né? The Last of Us, Uncharted. Cara, mas eu sou apaixonada por jogos que você tem uma arma e você pode sair atirando em tudo. E Horizon, ele tinha um elemento que me preocupava muito. Dois, na verdade. Um era o arco e flecha e o outro é combate mais corpo a corpo. Eu falo porque eu não sou muito fã desse tipo, estilo de jogo. A curva de aprendizagem desses jogos, eu falo por The Witcher, que é um jogo extremamente maravilhoso, lindo, com história incrível, mas que eu morro de preguiça se for pra eu jogar de novo. Exatamente por causa da combate. Quando mostraram o Horizon Zero Dawn, eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito que eu vou, tipo assim, eu vou ter que jogar esse jogo do mesmo jeito, tipo assim, com o mesmo clima que eu joguei The Witcher, né? Eu amava, mas odiava. Mas ele foi muito surpreendente porque a forma gameplay dele é muito amigável. Então, tipo assim, ele chama qualquer tipo de jogador, né? Quem é mais jogador de FPS vai gostar, quem é mais jogador de história vai gostar, quem gosta mais do estilo de RPG também vai gostar. Então ele foi assim, o que a gente esperava de um jogo mais de nicho, ele acabou sendo muito abrangente, né, assim, em vários aspectos dele. Então, assim, o Horizon Zero Dawn foi, assim, uma das minhas, né, particulares surpresas de 2017, porque, assim, foi muito prazeroso jogar Horizon. Aí eu pensava assim, meu Deus do céu, esse Horizon vai ser um The Witcher da vida. Bate, bate, rola. Bate, bate, rola. Bate, bate. E não era assim, você podia alternar pro arco, né, você pode lá tá atirando de arco e de repente você já tá com a armadilheira e de repente você já tá com o negócio lá que parece um estilingue. E era muito bom, foi muito bom, né? Até comprei o DLC dele, tá aqui na fila dos 20 pra jogar. Agora vai dar certo, eu tenho certeza.
Cara, eu acho que, pelo menos pra mim, o principal ponto de Horizon, claro, a jogabilidade, eu já sou muito fã desse estilo de RPG de ação, mas o que me surpreendeu de verdade, cara, foi a história, porque a narrativa foi algo tão bem construído que nem parecia que era um jogo assim que a Guerrilla Games estava, tipo, estreando, né? Porque ela tava acostumada com FPS, com Killzone.
Foi uma das coisas que me surpreendeu, porque assim, eu gosto muito de Killzone.
Uhum.
Mas assim, se o Killzone do PS4 não foi lá essas coisas, né?
Foi
Tinha um visual muito bonito, mas era muito meh.
Então assim, eu fiquei feliz, gente, uma empresa que tá acostumada a fazer jogos de tiro em primeira pessoa, pra algo assim, primeiramente, mundo aberto, né? A gente que sabe que não é fácil um jogo em mundo aberto. E assim, com esse estilo de jogo, mas RPG de ação, aí eu falei, é um desafio. Mas assim, eu lembro que quando eu experimentei ele na E3, olha pra você ver, eu me levando pra E3.
Nossa, tá chique,
hein? Ai, meu Deus. Eu lembro quando eu experimentei o PS em 2016, eu falei, cara, esse jogo vai ser foda. E realmente ele foi, assim, surpreendente, surpreendeu.
Demais, cara. É, o Horizon está nos nossos corações, é inevitável.
Não tem jeito. É igual assim, falar de PlayStation e não falar de Uncharted e de The Last of Us de God of War.
É.
E agora, não falar de Horizon, entendeu? Não tem jeito, né?
Exatamente.
Então, nossa, eu já até comprei aqui os colecionáveis aqui de Horizon Zero Dawn, tá tudo espalhado pelos meus quartos, meu quarto aqui. Eloy.
Ah, que graça.
Senhor.
Me deixa esse negócio longe de mim, porque senão eu compro também e eu não tenho dinheiro. Vai lá, Carlão, só vê isso.
Bom, eu queria falar agora do Tekken 7, tá?
Agora vai dar tempo.
Antes, hoje assim, eu sou muito mais dedicado ao futebol digital, mas eu já tive minha época de fighting games, tá? E era assim, praticamente eu só jogava jogos de luta, particularmente Street Fighter. E a gente teve aquela época que começaram a chegar os jogos poligonais, né? A SEGA, particularmente, ela trouxe todos aqueles que tinham o nome Virtua, né? Virtua Racing, Virtua Fighter. E aí veio o Tekken, né? O Tekken, ele veio bem parecido com o Virtua Fighter, só que não tinha toda aquela complexidade. E ele se destacava pela simplicidade, pela facilidade com que você começava a jogar e já fazia já dar umas pancadas bacanas. E o Tekken, ele tem uma característica assim bacana, que ele foi evoluindo de uma forma assim bem constante. Eu considero o Tekken um dos jogos que tem menos altos e baixos, porque se a gente pegar outras franquias de jogos de luta, como o próprio Street Fighter, como Mortal Kombat, tem muito altos e baixos. Então, por exemplo, Mortal Kombat teve aquela fase catastrófica aí do Mortal Kombat até o último do PlayStation 2, e só veio resgatar as origens com Mortal Kombat 9. E o Tekken, a gente tava já há alguns anos sem um jogo novo, e ele agora chegou com tudo. Ele mantém o mesmo nível de qualidade, os gráficos estão fantásticos, a movimentação cada vez mais fluida. Nem lembra aquela época, né? Aqueles primeiros jogos poligonais, parece que os caras pegavam um retângulo, colavam com um quadrado, colavam com... e faziam. E é tipo a escultura que você vai lapidando, né? E eu acho que ele teve um start infinitamente melhor que o do Street Fighter V, né? Até hoje o Street Fighter V tenta recuperar aí um início não muito bacana. Os fãs ficaram um pouco irritados com esse foco da Capcom em lançar o jogo às pressas para que desse tempo entrar no EVO, não é? Aparentemente, em 2018, eles vão conseguir ficar bem na fita aí com os fãs, né? Com todos esses modos de jogo, com esse cast de lutadores que tá bem grande. E o Tekken, ele remou ao contrário, ele do Street Fighter. Ele já, de cara, ele foi lançado com um cast enorme de lutadores, tá? E já disponível, assim, sem essa burocracia de você ficar juntando Fight Money pra desbloquear. E eles estão sabendo manter o hype, né? Quando eles anunciaram o Geese Howard, que é um chefe assim famosíssimo da SNK, foi um hype tremendo. Então o Tekken 7 pra mim foi o grande fighting game de 2017, né?
Eu tenho uma dificuldade de falar sobre isso, porque eu não joguei ele ainda, né? Eu só joguei o Injustice 2. E, meu, sério, Injustice 2 é bom pra caramba, cara. Pra caramba, 2 é muito bom.
É, não, eu tive a oportunidade de jogar um pouquinho só de Tekken 7, de Injustice 2. Injustice 2 é muito bom, mas se fosse pra eu escolher um jogo em 2017, por exemplo, de luta, seria Tekken 7. Acredito que tenha ficado melhor que Injustice 2 na questão da execução. Do conjunto, não apenas em partes isoladas. Injustice 2 é um jogo muito bom e tem muita coisa boa. Mas pra mim, Tekken 7, ele se sobressai em algumas outras coisas. É, a Tati fez um...
Então eu acho que você precisa jogar mais.
Eita!
Você, eu sou ruim no jogo de luta. Jogo de luta, eu sou uma negação. Cala a boca, Rafael.
Porque assim, se for olhar a nível de execução, Injustice 2 está muito bem, muito melhor executado do que o Tekken 7. Assim, mais que tenha tido aí vários anos para sair um novo Tekken, eu achei que assim, pelo tempo, né? Pelo tempo que ficou, que eles tinham, né, pra trabalhar num jogo, eles poderiam ter trabalhado melhor, trazido mais coisas, assim, mais novidades, mais evoluções, deixado o game mais, assim, com a cara de um jogo novo, né? E realmente, assim, ele ficou muito parecido com o Tekken 6, com algumas evoluções. Então, realmente, assim, né, não é bom comparar, não, porque, né, pra mim todo jogo é único, mas em Injustice 2... Dá um pau bonito no Tekken 7.
Eu vou ficar só observando, vou pegar minha pipoca.
Eu só joguei muito pouco. De jogos de luta eu realmente entendo muito pouco. Mas a Tati fez um comentário que você não pode falar de PlayStation se você não falar de God of War, Crash, agora de Horizon. E eu tenho que acrescentar um outro jogo, uma outra saga, que é Wipeout.
What?
E pra mim, esse ano marcou talvez o fim, talvez o recomeço, mas um dos outros jogos fantásticos que eu joguei esse ano foi Wipeout Omega Collection. Que eu ainda estou tentando platinar, porque o jogo difícil esse. Mas assim, a Sony pegou o Wipeout 2048 do PS Vita, o Wipeout HD Fury do PS3, e deu uma melhorada substancial, não só nos gráficos, mas na questão da jogabilidade, da estrutura, das músicas. É literalmente um jogo novo que merece atenção em todos os aspectos. Foi um jogo que eu fiz análise, que eu escrevi o código para analisar. Eu liguei, que eu fui jogar a primeira corrida em Pine Climb, que é uma das pistas de 2048, eu fiquei besta, eu não conseguia jogar. Além, eu não conseguia fazer nada de ficar admirando a qualidade do trabalho. Me fez lembrar muito o trabalho que fizeram com o Uncharted Nathan Drake Collection. E eu não tinha visto uma remasterização tão boa da remasterização dos três Uncharted. Então, assim, para um jogo de colocar dessa forma, para um remaster, o Wipeout Omega Collection, pra mim, foi um dos melhores jogos de 2017, mesmo sendo uma remasterização.
Eu vou pra minha lista agora. Pra eu equilibrar, eu vou falar aqui. Eu falei um jogo muito bom, Crash Bandicoot, e agora eu vou falar um jogo não tão bom assim, pra vocês ficarem sabendo o que eu joguei e não gostei. Bom, eu joguei o Dragon's Dogma. Olha, dá até pra fazer um trocadilho. Dragon's Dogma, entendeu? Entendeu? Dogma.
Olha. Volta pro comentário, pelo amor de Deus. Vai pra seus bandos, não.
Dragon's Dogma Dark Arisen, ele também foi uma remasterização, tipo, anunciada do nada pela Capcom, né? Acho que foi na E3. Eles só simplesmente mudaram um trailer, assim, tipo, Dragon's Dogma Dark Arisen pro PS4. Semana que vem já é disponível. Daí eu falei, eita, né? Já desse jeito? Eu joguei no Xbox 360, quando eu tinha ainda, acho que foi uns 4 anos atrás, 5 anos atrás. E joguei. E joguei agora de novo no PS4, cara. E eu falei, meu, Dragon's Dogma era um jogo irado, né? E agora, como no PS4, eles vão dar pelo menos um upgrade assim no visual, que vai ser da hora. Aí eu chego assim pra jogar o jogo e, pelo amor de Deus, a Capcom, acho que ela não fez nem o mínimo possível para que o jogo tivesse um polimento ainda melhor. Cara, é simplesmente, é exatamente o mesmo jogo, exatamente igualzinho assim, tipo, pegaram o jogo do PS3, do Xbox, deram Ctrl-C e colaram no PS4. Antes o pessoal era tudo quadradinho, e agora eles estão um pouquinho mais redondinhos, e eles falaram que tá em 1080p, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falei, pelo amor de Deus, né? Aí vou pegar a jogabilidade no PS3, no Xbox 360, já era um pouco travado, você precisava ter um domínio, né? Mas tudo bem, limitações da geração, eu pensava, né? Cheguei lá no PS4 e as limitações continuam presentes. E pior, parece que a câmera tomou vida. A câmera que você controla o personagem tomou uma vida própria, em que ela se mete em cada lugar assim, que você vê por dentro dos bichos, assim, ainda mais quando você enfrenta os monstros maiores. Aí eu falei, ah, não acredito.
Nossa,
que tô jogando esse jogo, não. Eu não acredito. É um jogo, assim, que eu tô mexendo com uma fanbase muito grande, porque todo mundo, a maioria que jogou Dragon's Dogma gosta. Eu gostei também, cara, mas é porque a gente tá no PS4. Então, tipo, mesmo sendo uma remasterização, era a chance da Capcom, assim, fazer um rebuliço da hora, né? A Capcom que já não tem uma das melhores famas, né? Então, tipo, pegar um jogo igualzinho do PS3 e colocar no PS4, a única impressão que dá é que eles queriam vender o jogo de novo. E, tipo, muito chato isso, na moral, muito chato. E é isso aí, ao invés deles investirem pra realmente conquistarem, eles só simplesmente quiseram vender o jogo de novo.
É, eu penso assim, eles têm deep down que estão enrolando com esse jogo desde quando o PS4 foi iniciado em 2013.
Verdade.
Ao invés de eles trabalharem em cima desse jogo, não, vamos pegar uma recuperação, achar um negócio muito mal acabado.
Verdade. Deep down. Eu acho que o deep down não vai sair, não. Eu acho que foi só um momento ali que foi anunciado o PS4, mas se sair vai ser igual o The Last Guardian. Vai demorar mais uns 30 anos aí. Talvez meu filho consiga fazer isso.
O seu neto, né?
É o meu neto, talvez.
Bom, já que a gente passou dos bons momentos para os maus momentos, vou dar uma equilibrada ficando em cima do muro.
Opa, até bom.
Com Destiny 2.
Eita!
Muito polêmico. Polêmico. Destiny é um jogo muito polêmico. Principalmente devido à forma com que a Activision publica ele, né? Destiny, eu tenho uma relação, assim, de amor, né? Joguei o primeiro desde que saiu a Alpha. Fui selecionado pra testar a Alpha dele. Ela é muito bem. Eu tava fazendo uma obra lá em Goianésia, perto do Hugo, da cidade do Hugo lá. E eu lembro que eu fui selecionado pra Alpha. E testei, gostei muito do jogo. E foi aí nessa época que eu conheci um cara que jogava muito Destiny também. Então a gente sempre jogou junto, né? Então quando anunciaram lá o Destiny 2, comprei já com, né, a melhor edição que tinha lá do Destiny 2. Eu peguei, fui lá e comprei. Por que que eu disse que o Destiny 2, assim, me deixa em cima do muro? Não é só bom, mas também não é ruim. O Destiny, o primeiro Destiny, ele era legal, ele não era bom, ele era legal pra você jogar com amigos, né?
Uhum.
E assim, fazer algumas atividades lá exigiam, né, essa parte cooperativa. E assim, era divertido. Eu lembro lá que tem as raids, né, as incursões, que iam lá 6 pessoas, a gente varava a madrugada pra conseguir fazer, porque era realmente muito difícil de fazer. Tipo assim, tinha parte que exigia sincronismo, assim, coisa de segundos, né? Se você errasse, todo o time era prejudicado e tal. Só que o jogo não tinha história, a história dele é muito rasa, muito confusa. Você tinha que ficar lendo cartinha aqui, cartinha ali, livrinho, né? No segundo título, isso mudou, né? Eles fizeram uma dublagem do Destiny 2 ficou muito boa, em vista da primeira, né? Sensacional, né? Trilha sonora sempre foi boa desde o primeiro. E a história, dessa vez, assim, ela foi muito concisa, né? Veio até amarrando algumas pontas soltas que tinham ficado primeiro. O que é interessante, no segundo título, já não tinha aquele prazer de conseguir as coisas no jogo mesmo. Porque no primeiro, eu lembro, a gente brincava, né? A gente falava que, vamos supor, eu tinha uma saga que chamava Galahorn. Era uma arma que não caía de jeito nenhum pra mim. Era simplesmente a melhor arma do jogo, né? Então a gente fazia atividades semana após semana e a arma não caía pra mim, né? E no dia que eu consegui essa arma, eu lembro muito bem, já era assim, já tinha se passado um ano que tinha lançado o título. A gente tava jogando, ó, né? Um dia eu e os amigos, era 2:30 da manhã, quando eu abri um baú e caiu o Galahorn. Eu lembro de ter acordado o bairro inteiro com os meus gritos de felicidade.
Ô, meu pai.
Não, exatamente um ano você procurando, né, você querendo uma arma num jogo e não conseguia. Assim, esse nível de dificuldade de drop traz, assim, aquele prazer maior quando você conquista aquilo ali, não é verdade? Assim, é igual a platina difícil, né, não, Hugo?
Com certeza.
Então é mais prazeroso.
Ou seja, ele melhorou Destiny 1 era ruim em um determinado aspecto, né? E Destiny 2 melhorou esse aspecto ruim, mas piorou aquilo que estava bom. Eles não souberam balancear.
Exatamente.
É sobre você falando com relação à questão de loot, de armas, eu me peguei jogando Borderlands de novo, matando aquele maldito, aquele Kralmerax. Eu me lembro que eu passei uma semana, 8 horas por dia, matando aquele bicho. Eu devo ter matado aquele bicho acho que pelo menos umas 3 mil vezes pra ver se eu conseguia uma arma de pérola, que as armas lendárias no Borderlands 1, elas eram laranjas. E aí, quando saiu em DLC, eles adicionaram uma nova raridade, que era a raridade verde, assim, a de pérola, que era ainda mais complicado de cair. Eu matei aquele bicho mais de 3 mil vezes pra ver se eu conseguia uma arma e não consegui. Eu imagino a felicidade que deve ter ficado quando eu consegui lá de lá fora. Hoje em dia, qualquer um que comprar então, a coletânea ganha essa arma.
Pois é.
Ou seja, por tudo aquilo que ela batalhou, hoje todo mundo consegue comprar com dinheiro, na moral, assim. Oh, meu Deus.
É muito frustrante isso, assim, ó, pra você ver. Eu tenho 3 mil horas de Destiny 1, né?
Ai, Maria. 3 mil horas.
Meu Deus do céu, nem eu acredito quando eu falo esse número, mas tudo bem.
Você acha que você já jogou esse jogo, a Tatiana te mostra que...
O que é jogar de verdade?
Gente, assim, que tem mais horas que eu, mas assim, toda pessoa que trabalha tem tantas atividades como eu, é um número surpreendente. Mas assim, aí você pensa, só tem 3 mil horas de Destiny 1, aí chega no Destiny 2, e tem dia que não dá vontade de jogar, entendeu? Quando meu amigo não entra, eu olho pro jogo e falo assim, vou jogar Rainbow Six. Rainbow Six ou qualquer outro, aí não vou jogar Destiny, é triste isso, é frustrante. Mas beleza, vida que segue.
Segue o baile, né?
Segue o baile, bora ver.
Bom, o Hugo falou do Sonic Mania, né? O quanto esse jogo em 2017 deixou ele feliz com aquele sentimento nostálgico, né? Dos antigos Sonics. E eu tive a oportunidade de fazer análise do Sonic Forces. E assim, infelizmente eu não pude ter essa mesma sensação que o Hugo teve com Sonic Mania. Eu acho assim, eu particularmente, eu ainda não consegui jogar um Sonic em 3D e ter a mesma sensação de diversão, de satisfação que eu tenho com o 2D. Então, assim, quando a gente fala de Sonic Forces, eles colocaram os dois elementos no jogo. Então, você tem fases que são 3D, você tem fases que são 2D, tem fases que tem uma mescla dos dois modos e nem se compara. O modo 2D, ele é muito bom, tá? Ele tem um level design legal, você tem aquela sensação dos Sonics antigos, mas com o Sonic 3D, poxa, parece que você tá jogando o Wipeout ou F-Zero. O Sonic ele se mexe na velocidade absurda, você não consegue... Ele te dá aquela sensação de linearidade que você não consegue ter muita escolha do que você vai fazer, que simplesmente ele passa na velocidade da luz. Então, por incrível que pareça, a velocidade que fez a fama do Sonic prejudica ele quando a gente parte pro mundo 3D, né? Você não tem aquela sensação que você tá tendo aquele controle, que você pode ter a decisão de ir pro caminho que você quer. Não, não é uma coisa bacana, né? Talvez se eles tivessem feito um jogo inteiramente 2D com a pegada dos jogos antigos, a gente pudesse vir a ter uma experiência melhor, né? Mas a própria SEGA ela declarou recentemente que ela tem essa consciência que eles ainda estão no caminho. Para mim, tá bem aquém. Talvez para os jogadores mais novos que já nasceram na era do 3D, talvez eles tenham uma sensação diferente ao experimentar o jogo. Mas quem conheceu o primeiro Sonic, aquele Sonic que foi criado para bater de frente com o Mario no 2D, com todo aquele requinte, né, dos anos 90, realmente é difícil jogar o Sonic Forces e ter aquela mesma sensação daquela época.
Fica parecendo que eles lançam o Sonic, tipo assim, forçando uma nostalgia, né? Uma coisa assim, forçando a pessoa a comprar pela nostalgia e não se dedicam a fazer alguma coisa que agrada, né? Vocês têm essa sensação também?
Querendo ou não, uma franquia renomada, né? Tipo, vende pelo nome.
Eu vou te contar um negócio, né? Quando o Charles estava comentando, eu fiquei tentando fazer um paralelo. Eu me lembro que Sonic Adventure 1 e 2 eram jogos muito bons. São jogos com Sonic 3D, já com o novo visual, o Dreamcast, e eu particularmente gostei bastante. Mas todo jogo que a SEGA tentou colocar o Sonic 3D, eu cito particularmente Sonic de 2006, que eu ainda não tive a oportunidade de jogar um jogo tão ruim do Ourisco Azul como aquele. Aquele jogo, ele não é ruim, ele é abismal. E a SEGA parece que ela não aprende. A SEGA, ela não percebeu ainda qual é a pegada. O que fica parecendo é que ela tenta fazer com o Sonic o que a Nintendo fez com o Mario. O problema é que a Nintendo, ela tem o filme pra fazer esse tipo de coisa. A SEGA não pegou. Então, se a SEGA não começa a aprender, a entender o que os jogadores querem de verdade, vai ficar difícil,
de fato.
É, eu tava aqui pensando, escolhendo qual jogo que eu tô colocaria, era tão engraçado. Nesse ano que eu peguei, só dos jogos que eu peguei pra analisar, foram 32.
É, eu sei, sim. Você não trabalha.
É mais ou menos isso, mas é um jogo que eu gostei muito, a gente tá colocando isso de forma balanceada, mas eu não consigo ver um jogo que eu posso falar assim que foi realmente ruim. Mas que trouxe bastante medo pra mim foi Outlast 2.
É, não tem coragem.
É. Nossa, eu vou contar um negócio pra você. Desde Silent Hill 2, e eu vou contar isso, é um segredo pessoal, que eu não vou falar agora, todo mundo tá dentro. Eu não jogo Silent Hill à noite.
Sério,
é o único jogo de terror que eu não tenho coragem de jogar à noite. É o 2, Silent Hill 1 e 2. O 3 é até mais ou menos, mas Silent Hill 1 eu não tenho coragem. Uma vez eu fui com um amigo meu, eu tava dormindo em casa sozinho, eu falei, não, vem pra casa pra gente jogar. Eu cheguei meia hora e falei, não, que essa porra.
negócio do demônio aí.
Nem fala. Aí a hora que eu fui, eu já tinha jogado Outlast 1, eu tinha gostado bastante. E eu peguei, eu vim acompanhando a Outlast 2 desde que ele foi anunciado. E eu percebi que essa pegada mais religiosa que eles estavam fazendo, mais pro lado da ao invés de um asilo cheio de lunáticos, de uma comunidade regida pelo fanatismo religioso, veio muito a calhar. Porque você observa, uma das coisas mais interessantes no jogo é que ele te passa medo de todas as formas. Você começa o jogo sentindo medo e termina o jogo sentindo medo. Uma das coisas interessantes é que o jogo é mais humano. Os inimigos são mais humanos, eles não são criaturas tão deformadas. Então você consegue observar que todo aquele terror, toda aquela coisa, e todo aquele terror, toda aquela circunstância, sabe? Aquela certeza de que as coisas erradas estão acontecendo, vem de pessoas, não de seres deformados, de monstros. Mas um ser humano que poderia ser, por exemplo, seu vizinho. Fora que tem uma mulher que te persegue com uma picareta naquele jogo, um dos primeiros inimigos que você tem de quem você tem que fugir, e eu ainda tenho escuto os gritos dela na minha cabeça até hoje. Mas é um jogo pra quem conta do gênero de terror é excepcional. Não tem igual.
Você tá louco, eu não tenho coragem não, cara. Sério, Outlast, eu falo assim, esse jogo aí não é pra mim não. Eu sou muito cagão, sério. Eu não gosto de ir em parque de diversão pra entrar em brinquedo de altura, que eu já me borro todo, então eu fico longe. Eu sou muito cagão, tô fora. Então eu vou falar um dos meus principais joguinhos de 2017, o talvez meu segundo amorzinho, que é nada menos, nada mais que o grande Nioh. Que jogão, meus amigos, que jogão. Eu que sou fã dessa linha Souls, da linha Bloodborne, de toda essa linha de dificuldade, em que exige de você todo um preparo, toda uma preparação, todo um investimento de habilidades, uma construção de um personagem baseado em estatísticas e tudo mais. Quando eu peguei Nioh, cara, eu falei, lá nos primeiros momentos de jogabilidade, eu falei, meu pai, que jogaço. E você vê, cara, de que a jogabilidade dele é talvez até um pouco mais fluida que Bloodborne, que foi tão elogiado assim. A movimentação, o combate, a alternância entre os equipamentos, as armas disponíveis. E sem contar, cara, um incrível mundo que eles conseguiram criar, daquela região toda feudal ali do Japão, em que a construção da narrativa também foi bem consolidada. Não vou dizer que é uma história assim fenomenal, uma história de reviravoltas, mas é uma história muito boa, em que você já sabe do início quem é o seu vilão e você sabe quem é o seu herói. E toda a construção se dá na busca do herói encontrar respostas para tudo aquilo que está acontecendo e definitivamente enfrentar aquele que é o responsável por tudo isso. Tem algumas reviravoltas interessantes, nada assim surpreendente, mas o foco deles ali naquela jogabilidade incrível, naquele modo de jogo em que te provoca a ser mais dificultoso. Tava jogando Bloodborne semana passada, e aí eu tava jogando e eu comecei a comparar na minha cabeça com o Nioh. E é incrível, cara, como eu achei assim, os boss de Nioh um pouco mais difíceis do que os boss de Bloodborne. De Bloodborne continua sendo difícil pra caramba, porque eu voltei a morrer pra aqueles caras e eu me odiava, dava um tapa na minha cara, começava a esmurrar minha perna de raiva, mas beleza. Só que, cara, eu lembro que o primeiro boss de Nioh, eu passei um dia todo tentando passar ele, e eu não conseguia. Eu lembro que eu estava jogando na sala e eu começava a xingar, me bater. Daí minha mãe passava assim de longe, né? E olhava e gritava assim: videogame é pra se divertir, não é pra se estressar, não. Aí eu me estressava com o videogame e com a minha mãe ao mesmo tempo, né? Mas, cara, o jogo é muito bom, é fenomenal. Sério, se você é fã dessa linha de RPG, de aventura, Nioh é compra certa, definitivamente compra certa.
Isso, eu tive a oportunidade de jogar Nioh só pela beta. Eu não joguei o jogo em si, eu joguei a demonstração. E eu concordo com você, Nioh. As pessoas hoje elas têm uma mania muito, muito irritante, às vezes, de dizer que é um Dark Souls. Quando o Dark Souls foi lançado, Dark Souls era único. Hoje tudo é Dark Souls. Não, eu prefiro pensar que Nioh é um jogo único. Mas tem uma história bastante. E uma das coisas que mais me chamou a atenção de Nioh foi a história e a temática. A temática do jogo é fantástica. Você não vê muitos jogos com esse tipo de temática ultimamente. E eu gosto bastante, especialmente essa época que eu tava. O jogo que me interessa é que eu ainda quer jogar.
Bom, antes de falar assim de um jogo, como, né, pra não estender demais, eu tô vendo assim que são jogos que não estão na lista de vocês, eu vou fazer aqui algumas menções honrosas. Olha que legal isso.
Legal, isso, perfeito.
Então, assim, tem alguns jogos que, assim, foram surpreendentes esse ano, assim, até por serem sequências, alguns, né, são sequências de jogos, assim, que não foram espetaculares no lançamento, né? Um deles é o Wolfenstein 2, e até ganhei foi de amigo secreto do nosso amigo Boss. Muito obrigada, Boss, mais uma vez. Cara, foi um jogo surpreendente, porque o Wolfenstein 1 foi bem ruim, vai, não vamos medir palavras. O Wolfenstein 2 foi sensacional, um jogo assim, que toda vez que eu jogo ele, eu lembro muito do Hugo, cara. Hugo, você tem que jogar esse jogo, cara.
Eu já tô muito engatilhado aqui.
Então, já prepara, é um jogo muito bom. O outro é o Injustice 2, né, que a gente até teve uma micro treta mais cedo, mas que jogo, meus amigos. É, assim, o sistema deles, assim, tem lá o slogan, né, cada batalha define você, é muito legal. Você vai personalizando o herói, né, que à medida que você ganha ou perde também em batalha, você vai ganhando equipamentos. Essa ideia foi muito legal. E, assim, menção honrosa pra dublagem, né, dirigida pelo Wendell Bezerra, que é o Goku, né, que a gente conhece. A voz mais famosa dele.
Bob Esponja também,
claro. Que foi sensacional. Que dublagem incrível, né, a direção de dublagem dele. Agora um outro também que foi muito legal. Assim, o primeiro foi legal, mas o segundo, assim, foi sensacional, no meu ver, foi o Devil Within 2. Cara, o primeiro, eu joguei ele, mas eu tinha um pouco de birra, primeiro, por causa dos controles, né, da forma de jogar. Quem joga muito FPS, ou mesmo jogo em terceira pessoa, era os controles tudo diferente. E, assim, eu jogo muito jogo, então eu não gosto de coisa que fica mudando os controles. Outra coisa era uma câmera meio travada, parecia que eles faziam aquilo pra forçar a dificuldade, o jogo parecer mais difícil mesmo, né? Agora, o jogo roda tão fluido que, assim, né, os mais como é que eu vou falar, mais impetuosos, assim, que me perdoem, mas chega a parecer a mecânica do The Last of Us, aquele jogo gostoso de você jogar um mundo semi-aberto, né, que te dá aquela liberdade. Não, eu vou ali primeiro, antes de ir lá na primária. Então foi um jogo, assim, que eu não sou muito fã de survival horror, mas ele foi, assim, muito, muito, muito bom. Eu zerei ele duas vezes, né, com 20 jogos na fila aqui, mas eu zerei sim duas vezes. Foi muito bom. É verdade. Mas eu não poderia deixar de falar que uma outra surpresa de 2017 foi Uncharted The Lost Legacy. Aí você vai falar, ah, Tatiane, você só tá falando de exclusivo. Mas assim, quando fizeram a Uncharted 4, né, terminou da forma que terminou, a gente ficou meio órfão, né, de Nathan Drake, a gente ficou, né, órfão de Naughty Dog, a gente ficou órfão, né, da série Uncharted. E aí, quando a gente ficou lá esperando, né, o que eles vão fazer de expansão, que a gente já sabia que teria um DLC, uma expansão ali, a gente imaginou que seria alguma coisa, um prequel, né. E aí a Naughty Dog vai lá, muito ousada, e lança Uncharted The Lost Legacy, né, protagonizando a Chloe, que já foi a Claire de Nathan Drake, e também a Nadine Ross, né, assim, que não era uma das personagens mais, né, ela não era aquela pessoa assim, ah, você tanto faz, você tá aqui ou tá no... ou não estando. Mas assim, foi muito ousado isso, né? Vocês percebem o quanto é ousado você pegar um nome de uma franquia tão aclamada e colocar duas pessoas assim, do universo, mas assim, que não tem a cara de Uncharted? Uhum. É, quando pegou The Lost Legacy na mão, eu tive medo de jogar. Assim, eu sabia que a jogabilidade seria a mesma e tal, mas eu tive medo com relação à história, mas mais uma vez a gente foi surpreendido pela qualidade Naughty Dog. É, a história de Uncharted The Lost Legacy é muito incrível, né? E assim, isso deu a entender mesmo, né? A Naughty Dog conseguiu transformar o Uncharted em uma franquia que vai além de Nathan Drake, que vai além de Lena, né? E assim, tem muita coisa para continuar, né? Quem terminou o Uncharted, né? Exatamente, quem terminou a chat de The Lost Legacy, não vou dar spoiler, tranquilo, pode continuar ouvindo. É, sabe que ainda assim tem muita coisa pra explorar, mas depois de The Last of Us, parte 2, tá, Naughty Dog? Se tiver ouvindo a gente aí, valeu, falou. Não precisa parar nada não, tá? Pra... Beleza? Só assim, a gente tá só conversando, não precisa lá parar o The Last of Us pra mexer em chat de novo, né? Deixa os cinema lá passando. E taca ali pau ainda, ela é só fã, mas a chat de The Lost Legacy com certeza foi uma incrível surpresa de 2017.
Charles, então faça a sua lista também e faça suas menções honrosas também pra gente fazer essa última rodada e fechar com chave de ouro.
Poxa, então assim, eu acho que eu não poderia deixar de fazer algumas menções honrosas e até como eu falei lá no iniciozinho, né, dessa questão aí do tribunal das redes sociais, que as pessoas discutem muito qual é melhor, que é pior, que o meu é melhor, que o seu não é. Então até queria sair um pouco do PlayStation 4 até pra ir fazer uma menção honrosa aqui ao Cuphead, tá? Que eu acho que junto com o PUBG, eles foram os grandes jogos indie de 2017. E assim, o Cuphead, eu acho que eles... eu acho que a maior prova disso foi ter ganho 3 prêmios, né, no The Game Awards, Oscar dos Games. Então eles, poxa, eles conseguiram emplacar com um jogo que segue os moldes dos anos 90, de ser de plataforma 2D. É um jogo que tem uma jogabilidade fantástica, os gráficos são fantásticos, com a quantidade de frames absurda, muitas referências a jogos clássicos. Ele é co-op, então ele é difícil, né? Hoje as publishers às vezes parecem ter um pouco de receio de fazer jogos difíceis. Então, ele é um jogo que vale a pena citar, porque realmente é um jogo muito bom. Pra não deixar de falar, né, não poderia deixar de falar do velho Pro Evolution Soccer, né, 2018. E assim, apesar da notória evolução desde o fracasso que foi o PES 2014, ele ainda não está como os fãs esperam, né? Eu acho que o último grande patch que tivemos foi o patch 2013, né? E aí a gente está falando de 5 versões atrás. Eu acho que ainda não, a Konami ainda não conseguiu chegar ao nível de qualidade que tivemos no passado. Ainda temos um problema grande com atualizações, então a gente teve esse ano uma beta online para que as pessoas pudessem testar antecipadamente a qualidade do modo online, e foi uma experiência sensacional. E quando chegamos no jogo full, a gente tinha aquela sensação que estava faltando alguma coisa, que a jogabilidade não estava a mesma coisa, e o PES ainda sofre daquele mal de ter uma frequência de atualizações muito baixa, né? Claramente eles têm um time pequeno, né? Então o FIFA aparentemente tem uma equipe maior, eles conseguem dar uma vazão muito maior de atualizações, de responder o feedback dos fãs. E o Pro Evolution Soccer, pra vocês terem uma ideia, a gente tem uma atualização que eu acho que tem quase 2 meses, e a próxima é só em fevereiro, né? Teve essa polêmica aí da questão das licenças dos times, então tem muita coisa ainda a ser acertada. Eu, como um fã apaixonado pela franquia, sempre tenho a esperança, né? Mas sem hype, né? Voltando lá ao nosso passado. E é isso, né? Vamos pra frente.
Assim, só abrindo um parênteses aí, uma questão que até pode virar um podcast isso aí, hein? É questão de dificuldade. Assim, a gente tá acostumado lá, né, no Super Nintendo, a maioria dos jogos não tinha como se selecionar a dificuldade. Hoje em dia já tem, né? Claro que tem jogos também, assim, que são de dificuldade, eles vão, né, aumentando a dificuldade. Mas, assim, hoje em dia, a maioria dos jogos, não é que os jogos são fáceis, né? É que os jogos, eles têm a opção de se tornarem fáceis, né? Um exemplo disso, igual eu tava jogando mais cedo, é o Deus Ex, esse que saiu na PlayStation Plus. E ele tem a opção lá de você colocar assim, dá pra você ter os combates, tá? Mas não é aquele desafio, mas dá pra você ir lá na desafiadora, Mega Poker lá. E assim, como é um jogo que eu tô jogando só casualmente, eu já peguei e falei, vou na mais fácil, porque eu quero terminar ele mais rápido e quero só conhecer a história mesmo. Então, eu acho assim, que não é que os jogos estão ficando mais fáceis, eles estão dando essas opções, até mesmo assim, pra conquistar outros jogadores, assim, que às vezes não sejam daquele estilo de jogo, entendeu? Então, assim, é até às vezes uma questão, às vezes, de ouvir o pessoal também, e quem sabe ser um tema de podcast aí nas próximas semanas, né?
Com certeza. É uma ótima ideia.
Com certeza.
Já comentou sobre isso também, e é uma das boas opções que a gente fazer.
A gente podia. Vocês acham que vai ser um daqueles podcasts que a gente vai ter uma parte 10, parte 15, parte 20?
Vai lá, Hugo, suas menções honrosas rapidinho aí também.
Mas as minhas menções honrosas não serão para jogos específicos, mas para uma. Qualquer dessa forma, uma classe que eu gosto muito. São os jogos indies, os jogos independentes. E esse ano nós tivemos jogos independentes muito bons. Eu, particularmente, eu vou destacar alguns aqui que eu joguei, que eu achei muito bons. Foi Victor Frame Overkill Edition, um jogo com uma pegada mais de Diablo, mas é um jogo que tem uma trilha sonora muito boa, uma jogabilidade excelente. Inclusive, uma das DLCs dele é uma homenagem a Motorhead, muito legal. Teve também Skyforce Reloaded, que é um jogo de nave, bem ao estilo 1940X. Sonic Wings e tantos outros que o Charles deve saber do que eu tô falando. São jogos fantásticos, uma dificuldade muito grande, gráficos muito bons. Teve também Forma 8, que é um jogo. Inclusive, Forma 8 foi dado na PS Plus de dezembro. E é um jogo indie muito legal. É um Metroidvania, muito, muito fofinho, vamos colocar dessa forma. Controla uma sonda espacial que tem que descobrir uma fonte de energia personagem. Enfim, acredito que os jogos indies, eles precisam ter um pouco mais de reconhecimento, porque o que você encontra de qualidade nesses jogos não está escrito. Agora, para terminar a minha lista dos jogos do ano passado, eu não poderia deixar de citar South Park, A Fenda que a Bunda Fosse. Muito tempo que eu não jogava um RPG. E tinha muito tempo que eu não jogava um jogo tão divertido, um RPG tão divertido como foi South Park. Ele cospe na cara do politicamente incorreto. Ele lida com questões muito interessantes. A dublagem dele é excelente. Os personagens são carismáticos. Você se sente literalmente assistindo um desenho. A mecânica de RPG, as mecânicas de jogabilidade do jogo são fantásticas. Elas incorporam muito bem a questão da evolução dos personagens, dos poderes selecionados, e cada personagem tem uma habilidade específica, tem os especiais. Gente, o jogo todo é muito bom. E eu não me lembro de uma vez que eu minha barriga doeu tanto de tanto rir como no jogo, em um jogo como em South Park. Então fica esse comentário pro final.
Vou reduzir a minha lista apenas a um jogo que eu não comentei. Minha única menção honrosa fica para os Sombras da Guerra, a sequência da Terra-média. Agradeço de coração ao Warner Bros. Por ter dado continuidade ao Sombras de Mordor, porque foi uma das surpresas, uma das maiores surpresas dos videogames quando foi lançado aquele jogo. E aí, quando as Sombras da Guerra foi anunciado, já sabia, se foi o mínimo que foi o primeiro jogo, então vai ser muito bom. E foi até melhor, cara, porque inclusões que eles colocaram do multiplayer, do modo multiplayer, de invasões de fortalezas de jogadores, cara, é muito divertido e é muito da hora. Toda a história é muito boa, os orcs continuam sendo hilários, são retardados a ponto de serem muito engraçados. E tipo, é show de bola o jogo, a jogabilidade continua tão boa, tão fluida, com poderes ainda melhores. E tipo, não sei se vai ter uma trilogia, mas se tiver, cara, nossa, tomara que seja igual o Retorno do Rei, né? Quando o Retorno do Rei foi lançado, ele ganhou só ele 11 Oscars. Então, se for do mesmo naipe, né, quem sabe a gente não tem um gote aí pro Sombras de não sei o que vai vir como terceiro jogo. Eu acho que é só isso.
Sombras de não sei o que foi hoje.
Sombras de não sei o que.
Eu sei. Eu só vou falar de mais um jogo e meio, né?
Poxa.
Que não poderia jamais deixar passar esse podcast por um jogo que, assim, eu ganhei ele em 2017, lançou em 2017, mas eu só comecei a jogar ele na folga, né, do dia 31 pro dia 1º, que foi o Assassin's Creed Origins. Assim, se tava todo mundo, farto de Assassin's Creed, né, a Ubisoft aí foi esperta em não ter lançado nada em 2016, depois a do Syndicate, foi legal, mas não tanto. Então, assim, o Assassin's Creed Origins veio pra, assim, dar aquele alento, né, e aquela força que a franquia Assassin's Creed precisava. E, gente, que jogo, que história, que gráficos, que jogabilidade. Parabéns ao Ubisoft aí, né, que, né, deu uma bola dentro com esse... Esse 2017 foi um ano bom pra Ubisoft, né? Vamos parar pra pensar. Porque teve o South Park, que até o Hugo acabou de mencionar. Foi um jogo muito legal. Ele tá na minha lista, né? Pra jogar. Teve o Assassin's Creed Origins, né? Que foi muito bacana mesmo. E outro jogo que eu queria comentar, não é um jogo que lançou em 2017, mas é um jogo, assim, que teve uma continuidade bacana em 2017, que eu descobri ele em 2017, que é o Rainbow Six Siege, né? Em 2015. Quando ele lançou, eu joguei o beta dele, não foi um jogo, assim, que me chamou tanta atenção, até pelo mesmo de dificuldade, tá acostumado muito com o respawn, né? Todo mundo joga aí Call of Duty, Battlefield, né? Quem joga, não é só eu que saio atirando em todo mundo aqui antes de fazer o Zé. Então, assim, eu tava muito acostumado com o respawn. Se você morrer, você taca, né? Fica apertando o X ali, nascer desesperadamente. E Rainbow Six Siege não é assim, né? Não é aquela coisa louca que você sai atirando e toma 300 tiros, né? E não morre. Foi quando eu descobri o Rainbow Six Siege. Ele tem, a graça que tem o Rainbow Six Siege pra mim é os conteúdos que eles lançam direto, né? E assim, que você pode desbloquear com moeda do jogo. Então, assim, 2017 foi o ano que eu descobri o Rainbow Six Siege. É o ano, assim, que tem os operadores, né? Que eu mais me identifiquei, né? Que foram lançados em DLC, que eu mais me identifiquei. Principalmente o Jackal, aquele rastreio que a gente aqui no Brasil chama de Avião Valto, né? O pessoal da Pro League. A Rivaldo, o pessoal da Pro League lá, que costuma dar os nomes pra eles, os apelidos. Mas assim, eu me identifiquei muito com o personagem. Então, assim, foi um jogo bem legal pra mim em 2017. Eu esperei que a Ubisoft, né, continue fazendo um bom trabalho em 2018, que tem Far Cry, né? Tem Far Cry.
Com certeza, Far Cry 5 tá aí.
O interessante de Rainbow Six é porque a Ubisoft não tá lançando um jogo por ano. o Rainbow Six com novos operadores. Não, ela tá adicionando cada vez mais conteúdo. Até tá, eu já sou interessado em jogar esse jogo.
Não, é muito bom, assim. Ele é bacana, né? Ele não é um jogo tão compromissado. Eu sou péssima no Rainbow Six Siege, tá? É, o pessoal aí que tá, vai ouvir, né? Vai comentar aí. Não pensem que eu sou pro player, não. Pro player aqui é meu irmão. Assim, eu batato muito. Acho que publico algum vídeo lá na minha timeline jogando bem, mas é uma vez por cada, né? Eu não sou boa, o jogo não é assim, tão descompromissado, né? Não tem aquele gameplay descompromissado. Mas é um jogo, assim, muito atrativo, né? É um jogo muito legal, apesar, assim, infelizmente, hoje em dia, todo jogo online tem uma comunidade tóxica, né? O Rainbow Six Siege não é diferente, mas é um jogo muito bom, assim, que eu descobri ele em 2017, foi bastante atualizado em 2017, e não poderia ter deixado de citar ele aqui. Eu não vou falar mais não, porque eu já falei demais.
Que isso, nunca. E é isso aí, meu pessoal. Muito obrigado por acompanharem até aqui o podcast, o The Cast of Us de número 5. É, este mês continuamos com nossas atividades. É, semana que vem estaremos aqui retornando nesse sexta-feira novamente. E muito obrigado por todos que estiveram acompanhando conosco até este momento. E agradecer aos nossos participantes de hoje. Agradecer ao Charles, ao Hugo e à Tati. Tati, volte mais vezes. Você sempre será muito bem-vinda aqui, porque é sempre bom ouvir você, suas opiniões, e principalmente quando você dá os cortes no Hugo, que é a melhor parte.
Assim, muito obrigada. O convite já estava mesmo querendo participar de um podcast com você. E convidar o pessoal que ouviu para deixar o feedback aí nos comentários, que vocês acharam do tema, dá sugestão de tema também. E para visitar a gente lá no nosso Facebook, se você não conhece ainda, a gente também tem um grupo, né? A social media, né? Fazendo a propaganda do.
Venda seu peixe, vai.
No Facebook, tá, gente? Se você quiser interagir, é só procurar lá meu PS4, na página também tá vinculado. E também se visitar o nosso Instagram, que a gente faz um trabalho bem legal lá, a gente reposta as fotos dos fãs também. É, então visita lá, é @meuPS4oficial.
Eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez, agradecer a presença da Tatiane, é uma presença sempre muito bem-vinda. Eu ainda gostaria de fiz um comentário com o Rafael mais cedo, ainda lembro da cara de felicidade que ela ficou quando ela pegou aquele jogo dela autografado pelo Kojima. Então, né? E assim, agradecer mais uma vez o convite do Rafael, o convite do Charles, e agradecer ao pessoal que nos escuta sempre, aos leitores, convidar para deixar o feedback assim que possível, para a gente poder melhorar sempre, porque com base nos feedbacks de vocês que a gente melhora, que a gente consegue sempre evoluir. Acho que evolução é um passo importante na nossa vida.
Bom, eu queria agradecer aí, né, vocês, meus amigos aí da família Meu PS4, por mais um podcast, né, a estreia de Tati, né, no primeiro. Espero que o primeiro de muitos, né, que esteja aqui com a gente esse ano aí e outras oportunidades. E tá sendo muito bacana, né, porque até então a gente estava chegando aos leitores do meu PS4 apenas por palavras escritas, né? E agora estamos chegando por palavras faladas, né? Muito bacana, a gente está ampliando o nosso escopo aí. E até a próxima. Estaremos aqui no mesmo bate-local.
Com certeza. Galera, muito obrigado. Tamo junto. Semana que vem nos encontramos novamente.
Mais um troféu do The Cast of Us conquistado com sucesso.
Falou, valeu.